Sentença diz respeito ao encerramento da fase de conhecimento ou à extinção do processo de execução. Se a fase de conhecimento do processo como um todo for encerrada, quer seja por uma decisão sem resolução de mérito, artigo 485, CPC, ou com resolução de mérito, artigo 487, CPC, para um ou mais réus, a despeito do juiz ter se pronunciado com base no artigo 485, CPC, não há que se falar em sentença, visto que não pôs fim ao processo como um todo. Tem-se, nesse caso, uma decisão parcial de mérito, ou seja, decisão interlocutória que resolve parte do mérito ou decisão interlocutória que extingue o processo sem resolução de mérito. Obs. Nos procedimentos especiais é possível que haja uma sentença que não põe fim ao processo barra fase de conhecimento. É possível, inclusive, que em um mesmo processo haja mais de uma sentença, é o que ocorre na ação de demarcação de terras particulares, art. 581, sentença, traçado da área, e art. 587, 2, sentença, homologar demarcação. Art. 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos. Art. 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Estudado o conceito de sentença, o de decisão interlocutória dá-se por exclusão. Aquilo que tiver carga decisória, mas que não for sentença, ou seja, que não pôr fim à fase de conhecimento e nem extinguir a execução é uma decisão interlocutória, independentemente de resolver parte do mérito ou extinguir uma parte do processo sem resolução de mérito. Segunda fundamentos da sentença. O CPC pontua qual é o conteúdo constante na sentença, arts 485 ou 487. A. Fundamento sem resolução do mérito, coisa julgada formal. No artigo 485 há a sentença terminativa, em que não há resolução do mérito e que gera coisa julgada formal. Autoriza a extinção do processo por motivo de indeferimento da petição inicial. Item autoriza a extinção quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias por não promover os atos e as diligências que lhe cabia. Atente-se que neste caso, o CPC impõe que o juiz determine a intimação pessoal da parte para que ela dê andamento ao processo no prazo de 5 dias, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito. Item autoriza a extinção do processo quando verificar a ausência de pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Item autoriza a extinção do processo quando verificar presença de pressupostos processuais negativos, os quais autorizam a reconhecer a existência de preempção, de litispendência ou de coisa julgada. Item autoriza a extinção do processo quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Lembre-se que se tratam de condições da ação. Item autoriza a extinção do processo quando acolher a alegação de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitrar e reconhecer sua competência. Lembre-se que o juiz não poderá reconhecer de ofício. Item autoriza a extinção do processo quando o juiz homologar pedido de desistência formulado pelo demandante da ação. Não se confunde com a renúncia, visto que gera apenas coisa julgada formal, ao contrário do reconhecimento do pedido. Item autoriza a extinção do processo em caso de morte da parte, e a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Exemplo disso ocorre com o credor de alimentos que no curso do processo venha a falecer. Item autoriza a extinção do processo nos demais casos prescritos neste código. Exemplo é o cancelamento da distribuição em razão de o demandante não ter efetuado o pagamento das custas após a sua intimação para recolhimento. B. Fundamento com resolução do mérito, coisa julgada material. Prevista no artigo 487, a sentença, nestes casos, estará acobertada pelo manto da coisa julgada formal e material. Item haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Item haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou orescrição. Item haverá resolução de mérito quando o réu reconhece a procedência do pedido formulado pelo autor na ação ou na reconvenção. Não se confunde com a confissão, visto que esta poderá não gerar procedência do pedido do autor. No caso do reconhecimento, o réu entende que o autor deverá ganhar a ação. Item haverá resolução de mérito quando as partes transigirem, situação em que o juiz homologará. Item haverá resolução de mérito quando o demandante renuncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. O CPC adota o princípio da primazia da resolução do mérito, visto que o juiz deverá se esforçar para possibilitar efetivamente a análise da pretensão material. Quanto aos fundamentos que justificam a extinção do processo, tem-se em regra sentenças terminativas ou sentenças definitivas. Em caráter excepcional, uma mesma sentença poderá ter um conteúdo terminativo e um conteúdo definitivo, nos casos em que o ato decisório possuir mais de um capítulo. Ex. Autor postulou dois pedidos e o juiz julgou procedente um desses pedidos e em relação ao outro reconheceu a ilegitimidade ativa. Terceira espécie de sentença. A. Quanto às suas consequências, terminativas e definitivas. Item sentença terminativas. Item sentença definitivas. O que é sentenças falsamente terminativas? Atenção àquilo que Cândido Rangel Dinamarco chama de sentenças falsamente terminativas. Sentenças falsamente terminativas são atos decisórios que têm conteúdo definitivo, mas que por um grave equívoco do juiz, neles constam conteúdos nele terminativos. Por exemplo, o juiz reconhece que a parte é ilegítima, e portanto extingue o processo sem resolução do mérito analisando o acervo probatório. Na questão de ilegitimidade ad causam deve ser levado em conta a teoria da asserção. Se o juiz está analisando prova a análise do mérito, de modo que esta sentença será falsamente terminativas. Outro exemplo de sentença falsamente terminativa é o caso de uma sentença terminativa numa demanda em que há o reconhecimento da usucapião, mas a sentença diz que o autor não conseguiu demonstrar o lapso temporal para obter o reconhecimento do seu pedido e que, portanto, deverá ser extinto sem resolução do mérito. Veja, se o autor não conseguiu provar, deverá ser julgado improcedente o pedido. É falsamente terminativa. Uma sentença falsamente terminativa é apta a fazer coisa julgada material, já que o conteúdo já analisou a pretensão de direito material após uma cognição exauriente. B. Quanto ao seu conteúdo. Leva-se em conta a natureza da pretensão de direito material que foi posta em juízo. Há duas correntes doutrinárias. Item classificação trinária. Item classificação quinária. Barra. Classificação trinária. Esta corrente trinária estabelecerá que a sentença poderá ser. Item sentença declaratória. É a sentença que julga procedente um pedido de natureza declaratório. A finalidade do pleito é eliminar o estado de incerteza ou de dúvida, declarando a existência ou inexistência de um direito. O pleito declaratório não está sujeito a prazo prescricional e nem a prazo decadencial. Esta sentença, uma vez proferida, possui duas características peculiares. I. Não há necessidade de executar esta sentença. U. Só produzirá efeitos após o trânsito em julgado, inclusive com efeitos retroativos, pois só reconhecerá a existência ou inexistência do direito. Isso porque, caso haja a possibilidade de recurso, é possível que exista alguma dúvida. Por isso, é indispensável o trânsito em julgado. Hoje, até se admite a execução da sentença declaratória, apesar de via de regra não estar sujeita à execução. Ex, o objeto da declaração recaia sobre uma obrigação, seja de pagar, fazer ou não fazer, entrega de coisa, como é o caso de sentença declaratória da existência de um crédito, situação na qual poderá ser promovida uma execução desse crédito, caso o sujeito não pague. Outra observação importante é que toda a sentença de improcedência possui natureza declaratória, pois declarará que o demandante não tem o direito alegado. Item sentença constitutiva. A sentença constitutiva altera alguma coisa, criando, alterando ou extinguindo uma relação jurídica de direito material. via de regra só produzirá efeitos após o trânsito em julgado, dispensando o cumprimento da sentença. A diferença para a sentença declaratória é que os efeitos produzidos pela sentença constitutiva é que são ex nunc, ou seja, não retroagem. Por exemplo, sentença que decreta o divórcio não retroid. É possível observar hipóteses em que uma sentença constitutiva tenha efeitos retroativos. Professor Rodolfo Hartmann traz um exemplo em que uma sentença desconstitui um negócio por vício de consentimento. Neste caso, será anulado o negócio, mas terá efeitos retroativos. Por vezes a sentença constitutiva também poderá gerar efeitos antes do trânsito em julgado, quando a lei assim autorizar, como é o caso de sentença de interdição. A sentença de interdição produz efeitos imediatamente, ainda que interposto o recurso de apelação. O recurso contra a decisão que decreta a sentença de interdição tem efeito apenas devolutivo, não tendo efeito suspensivo. Item sentença condenatória. A sentença condenatória é aquela em que o juiz impõe ao demandado uma obrigação, seja de fazer, não fazer, dar, entregar um bem. A sentença condenatória, portanto, se não for cumprida voluntariamente, deverá ser executada. A condenatória costuma ter efeitos retroativos, pois se o réu for condenado ao pagamento de uma dívida, deverá ser condenado ao pagamento desde o nascimento dessa dívida, correndo correção monetária e juros. Em relação à eficácia, a sentença condenatória deverá ter eficácia imediata, independentemente do trânsito em julgado, visto que já é possível promover a execução provisória, caso o recurso de apelação não seja recebido com efeito suspensivo. Classificação quinária. Esta corrente quinária estabelecerá que a sentença poderá ser: item sentença declaratória, item sentença constitutiva, item sentença condenatória, item sentença mandamental, item sentença executiva lato sensu. Tanto a sentença mandamental quanto a sentença executiva lato sensu têm um conteúdo condenatório, mas estas sentenças já trazem incitas a elas um meio executivo. Este meio executivo poderá ser a subrogação ou coerção. Item subrogação: o magistrado estabelece um meio como dar o cumprimento direto da obrigação. O juiz promove a execução direta, permitindo que um terceiro cumpra a obrigação ao invés do executado. Quando um meio de subrogação já é fixado na sentença, há uma sentença executiva lato sensu. Ex, ação de reintegração de posse ou ação de despejo, pois se o sujeito não sair, o oficial de justiça, com auxílio policial, retira o réu do local. Veja, é subrogação por execução direta. A sentença é executiva lato sensu. Item coerção: é a sentença que traz em seu conteúdo meios de coerção, ou seja, são meios de execução indiretos. Estes meios de coerção são fixados com a finalidade de estimular o cumprimento da obrigação pelo próprio executado. Quando este meio for adotado na sentença, esta passará a ter um conteúdo, tendo natureza mandamental, pois traz uma coerção incita. É típico das ações de fazer ou não fazer, visto que o não cumprimento poderá ensejar a fixação de astrentes. C. Sentenças determinativas. Sentenças determinativas podem ser compreendidas como aquelas sentenças que impõem obrigação ou condenação que irão perdurar no tempo. Neste caso, trata-se de uma obrigação de trato sucessivo. Exemplo disso ocorre nos casos de sentença que condena o demandado a pagar alimentos, benefício previdenciário, etc. A discussão reside no fato de esta sentença fazer ou não coisa julgada material. Mas isto será visto mais à frente. Quarta estrutura da sentença. Segundo o CPC, a sentença deverá ter: item relatório, item fundamentação, item dispositivo. A. Relatório. Relatório é narrativa dos acontecimentos do processo. No relatório conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. A ausência de relatório enseja nulidade da sentença. Excepcionalmente poderá ser dispensado, como nos juizados especiais. B. Fundamentação. É a motivação dos atos decisórios. No CPC foi criada uma norma indicativa das hipóteses em que a decisão judicial não é considerada fundamentada. Decorre de uma imposição constitucional nos termos do art. 93, inciso 9, da CF4. O INCPC se preocupou de tal forma com a fundamentação das decisões que no art. 489, 1, do CPC, considera algumas situações como decisões barra sentenças não fundamentadas. 1. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que e se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. É preciso que o juiz faça o cotejo analítico entre a norma que está sendo utilizada para fundamentar a decisão e o caso concreto. Segunda, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Não adianta alegar que a conduta do réu viola a boa-fé objetiva ou o princípio da função social, por exemplo, sem fazer a ligação com o caso concreto. Terceira, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não se pode, simplesmente, fazer uma decisão padrão, que poderia ser utilizada para qualquer questão, e sequer relacionar essa decisão com o caso concreto. O juiz tem que enfrentar cada uma as discussões apresentadas nas petições. Quarta, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Este inciso leva à falsa percepção de que todas as questões devem ser enfrentadas pelo juiz, e isso não é verdade. Se o juiz afasta uma tese quando se tem outra tese sucessiva, ou seja, uma tese que somente poderia ser analisada se a primeira tese fosse acolhida, ele não precisará enfrentar a segunda tese. Portanto, o juiz não é obrigado a enfrentar todas as teses. Ex, o autor alega nulidade do contrato e requer a declaração de nulidade, sendo este contrato nulo por, i, incapacidade do autor à época da celebração e por, u, coação. O juiz julga procedente o pedido e reconhece a nulidade do contrato porque a parte era incapaz. Neste caso, o juiz não precisa, em tese, enfrentar a tese da coação, uma vez que já anulou, pois o conhecimento acerca da coação não poderia infirmar a conclusão já consolidada em razão da incapacidade da parte. Exemplo, embargos de declaração no MS 21.315/DF5. V. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. À luz do art. 927, do CPC, tem-se os precedentes vinculantes. O juiz, ao decidir, deverá adotar os precedentes vinculantes, se houver. O que o juiz não pode fazer é, simplesmente, invocar um precedente ou uma súmula sem fazer o cotejo analítico com o caso concreto. Além de citar o precedente, é necessário demonstrar às partes que as balizas fáticas e jurídicas do precedente e do caso concreto são as mesmas. Sexta, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O juiz não pode deixar de aplicar o precedente sem demonstrar a distinção entre o caso concreto e o precedente, ou que aquele precedente já foi superado. Técnicas de aplicação de distinção e superação dos precedentes. A. Distingue-se, a parte invoca um precedente, para que este seja aplicado, as balizas fáticas e jurídicas do caso concreto devem ser idênticas àquelas que geraram o precedente. Se forem diferentes, tem-se um caso de distinção, isto é, o caso concreto é diferente do caso que gerou o precedente. Portanto, aplicasse o distingue-se para não aplicar o precedente. B. Overruling, quando o juiz analisa que as balizas fáticas e jurídicas do precedente são as mesmas do caso concreto, só que o STJ já mudou o seu entendimento, havendo assim, a superação do entendimento esposado. No entanto, a fim de se buscar maior segurança jurídica, ter-se-á. O retrospective overruling, ao superar um precedente, poderá atingir processos que já estão em curso, relacionados a fatos passados. O prospective ou ruling, o tribunal, ao modificar o seu precedente, poderá conceder efeitos prospectivos, o que significa que este precedente modificado será aplicado apenas para casos futuros. 3.2.1 Fundamentação per relationem, aliundi ou por referência. É aquela na qual o juiz se vale de outra decisão proferida no processo ou do parecer do Ministério Público e adota como razão de decidir aqueles fundamentos. Esta fundamentação é admitida pelo STJ e STF casuisticamente, conforme a situação. Art. 46, Lei N99.099/95. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Faz-se necessário, dois pressupostos para a adoção da fundamentação per relationem. E, é preciso que a decisão barra manifestação de referência esteja substancialmente fundamentada. E, é preciso que não haja qualquer fato novo e nem alegação de fato novo que ainda não foi enfrentado pelas partes e juiz. Ex, agtno agtno ARSP 903.995/SC6. C. Dispositivo. Dispositivo é a conclusão do ato. No dispositivo, o juiz externa o ato, se foi concluída com ou sem resolução do mérito. A ausência de dispositivo implica inexistência do ato. Apenas a conclusão do dispositivo é acobertada pela coisa julgada. Por isso, se a questão prejudicial é enfrentada como questão principal, estará ela no dispositivo. D. Assinatura. O juiz não poderá deixar de assinar a sentença, seja manualmente, seja eletronicamente, sob pena de o ato ser considerado inexistente. V. Fixação da sucumbência, honorários e custas. Os critérios para fixação da sucumbência são: item critério da causalidade, quem deu causa para a propositura da demanda vai arcar com a sucumbência, e não necessariamente o vencido. Há casos em que o vencedor foi quem deu causa à demanda, como na consignação em pagamento, pois é julgado procedente o pedido, mas a recusa do credor foi que deu causa à propositura da ação. Item critério da dupla sucumbência, é o critério adotado pelos juizados especiais. Nessa situação, o demandante ingressa em juízo, independentemente do pagamento das custas. Após a sentença, o recorrente apresenta o seu recurso, acompanhado do preparo ou faz o pagamento em até 48 horas após a interposição, independentemente de uma nova intimação. Depois, somente se perder novamente na análise do seu recurso, é que será fixada uma verba honorária em prol do advogado da outra parte. É por isso que se diz que se adota o modelo da dupla sucumbência. Sexta fixação da sucumbência à luz do art. 85 do CPC. O art. 85 do CPC traz 19 parágrafos, que buscam esclarecer os critérios que os honorários advocatícios serão fixados. Este dispositivo diz que os honorários advocatícios serão fixados em percentuais entre 10% e 20% da condenação. Não sendo possível mensurar o valor da condenação, serão fixados entre 10% e 20% do valor da causa. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou que for irrisório o proveito econômico, ou valor muito baixo do valor da causa, o juiz fixará os honorários com base na apreciação equitativa. O art. 85, 3, regulamenta os honorários quando a fazenda pública for vencida. Nestes casos, quanto maior for a condenação da fazenda pública, menor será o percentual dos honorários que cabem ao advogado do vencedor. O tribunal, quando for apreciar o recurso, irá majorar os honorários, levando em conta o trabalho adicional do advogado em grau recursal. É vedado ao tribunal, mesmo majorando, ultrapassar os limites fixados no CPC. Cabe ressaltar que o STF entendeu que é cabível os honorários para o recorrido, ainda que não tenha ofertado contrarrações recursais. Quanto à fazenda pública, quando o CPC dispõe no art. 85, 7, no sentido de que não são devidos honorários advocatícios na execução de sentença contra a fazenda pública que enseja a expedição de precatório, desde que não tenha sido embargada esta execução, o CPC apenas consagra aquilo que já vinha sendo orevisto na Lei 9.494/97. O art. 85, 14, vai consagrar o entendimento de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. E por isso gozam do mesmo privilégio oriundo da legislação do trabalho. Por conta disso, fica vedada a compensação de honorários em sucumbência parcial. Atente-se que o STJ entendeu que é possível ser o advogado obrigado, em ação de cobrança, a devolver os valores que recebeu a título de honorários, no caso em que a decisão judicial que ensejou a fixação de honorários de sucumbência seja parcialmente rescindida por meio de ação rescisória, ainda que o causídico, de boa fé, já a tenha levantado. O art. 85, 18, vai dizer que é possível que uma ação autônoma seja ajuizada para definição e cobrada, quando não tiverem sido fixados honorários advocatícios na sentença que foi prolatada no processo anterior. O art. 85, 15, autoriza que o advogado faça um requerimento para que o pagamento dos honorários seja feito à sociedade a que ele pertence. Isto traz um benefício tributário, já que será a incidência de imposto de renda pessoa jurídica. O art. 85, 19, passa a permitir que advogados públicos recebam honorários de sucumbência nos termos da lei. Haverá de vir uma lei para tratar do assunto. Sétima sucumbência na acumulação subjetiva de ações, litis consórcio. Acumulação é subjetiva, pois há mais de um sujeito num dos pulos da ação. Há aqui um litisconsórcio. O art. 87 diz que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos irão responder pelas despesas e honorários em proporção. Deve a sentença distribuir de forma expressa o montante a cada um dos vencidos. Se a sentença for omissa, os vencidos irão responder solidariamente pelas despesas e honorários fixados ou existente. Oitava sucumbência e gratuidade de justiça. Ainda que a parte seja a beneficiária da gratuidade da justiça, esta parte deverá ser condenada a arcar pela sucumbência. O que acontece aqui é que o art. 98, 3, diz que esta condenação fica suspensa pelo prazo de 5 anos, prazo este prescricional. Durante este tempo, o credor poderá provar que superou a situação de hipossuficiência do devedor, ou seja, que é possível a cobrança das custas processuais, honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família do devedor. Nona sucumbência no mandado de segurança e habeas data. Mandado de segurança não permite que a parte vencida seja condenada a pagar honorários. Admite-se, porém, a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais. A jurisprudência adota idêntico raciocínio no caso de habeas data. X. Sucumbência na ação civil pública. Segundo o art. 18 da Lei 7.347, nas ações civis públicas, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Este dispositivo vem sendo interpretado de forma ampliativa, de maneira que qualquer legitimado não é condenado ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, salvo se houver má-fé. Contudo, isso ocorre se a associação autora fora vencida. No entanto, se o réu perder a ação civil pública, deverá arcar com custas, despesas e honorários advocatícios. 11. Sucumbência na ação popular. Segundo o art. 5, ostiei, da CF, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vais anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Perceba que, se o autor vencer a ação, a parte ré deverá arcar com custas, despesas e honorários advocatícios. 12. Vícios na sentença. A. Sentença ultra, extra e citra petita. Tais vícios na sentença violam o princípio da congruência, ou seja, são hipóteses em que o magistrado julga em desconformidade com aquilo pedido na petição inicial. Nesses casos, a sentença poderá ser: item ultra petita, o magistrado decidiu além dos limites da provocação. O seu ato decisório foi além daquilo que o autor deduziu na petição inicial. Neste caso, há uma nulidade na sentença. É necessário arguir esta nulidade. Caso não seja arguida a nulidade, poderá haver coisa julgada material e o vício restar sanado. Deve arguir, por exemplo, em apelação. Item extra petita, o magistrado proferiu uma sentença distinta dos limites da provocação. Rodolfo Hartmann diz que a sentença extra petita deve ser considerada inexistente, pois não há sequer provocação. Há quem entenda que esta sentença extra petita seja apenas nula. Item citra petita, o ato decisório não enfrenta todas as questões levantadas pela parte e que sejam relevantes para o mérito. Neste caso, por conta de uma omissão relevante, caberá embargos de declaração para sanar esta omissão, ou mesmo optar por recurso de apelação, visando a anulação da sentença, no que toca ao fato de ter sido citra petita. Não confundir sentença citra petita com sentença infra petita. A sentença citra petita é uma sentença que contém um vício, visto que o magistrado apreciou menos do que deveria ter apreciado. Na sentença infra petita, o magistrado apreciou tudo o que deveria, mas concedeu apenas em parte o pleito autoral. O juiz julgou parcialmente procedente o pedido, razão pela qual é plenamente válida. B. Sentença condicional. Sentença é um título executivo judicial. A obrigação constante num título deve ser líquida, certa e exigível. Isto é, a obrigação deve estar vencida, exigível, com relação à liquidez, à necessidade de saber o quantum. Em relação à certeza, é necessário saber qual a obrigação deve ser cumprida, certeza. A sentença condicional acaba sendo incerta. Isto é, ela não decide conclusivamente sobre a existência ou não de um direito, ou uma obrigação, submetendo isso a um evento futuro. Não resolve a questão de dúvida existente antes do pleito autoral. Por conta disso, a sentença é nula. Ex, juiz julga procedente o pedido, resolvendo o mérito, a fim de declarar a paternidade do demandado se este se submeter a exame de DNA, e este for procedente. Veja, esta sentença é condicional, ficando a condição de ser pai sujeito a um evento futuro e incerto, ou seja, uma condição efetivamente. A sentença condicional equivale a dizer que é uma sentença incerta. Pode ser que a sentença seja certa e líquida, e ainda assim tenha a sua eficácia subordinada a um termo ou a uma condição. Neste caso, a sentença é válida, pois ela é certa. A sentença condicional quando a sentença é incerta, não dizendo se existe o débito, a obrigação ou o vínculo, ou seja, afirma apenas que poderá existir se o direito for afirmado. Isto não ocorre quando a sentença condena o vencido ao pagamento das custas processuais. Isso porque, neste caso, apesar de ficar suspensa a exigibilidade das custas do vencido, caso ele mude de situação econômica, poderá o vencedor ou o Estado executar o vencido. Em que pese tratar de um evento futuro e incerto, ou seja, de ser uma condição, a sentença é certa, ou seja, ela traz a certeza, diferentemente do que ocorre com a sentença condicional, que é incerta. C. Correção da sentença. A sentença quando é publicada não pode mais ser modificada, art. 494, salvo algumas exceções. Segundo o dispositivo, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Item para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Item por meio de embargos de declaração. Ex, juiz ter declarado na fundamentação que o dano moral seria de R$3.000, mas no dispositivo apareceu R$30.000. A erro material, podendo ser corrigido de ofício. Só os embargos de declaração terão o prazo de 5 dias, desde que o ato seja omisso, contraditório, obscuro ou erro material. Eventualmente, o juiz poderá corrigir a sentença nos casos em que a lei autoriza juízo de retratação em sede de recurso de apelação. Neste caso, poderá exercer este direito, alterando a sentença, mesmo após a sua publicação. Eficácias da sentença. São efeitos barra eficácias da sentença. Item principal, diz respeito ao bem da vida pleiteado. Por exemplo, o principal efeito de uma sentença condenatória é a condenação do réu. Item anexa, é aquele efeito que a sentença produz independentemente de manifestação da parte ou do prolator da sentença, porque decorre da própria lei. Por exemplo, não é necessário mencionar na sentença que aquela decisão é um título executivo judicial, ou que a sentença vale como hipoteca judiciária. Item reflexa, é possível que uma sentença atinja reflexamente quem não fez parte do processo. Por exemplo, ação de despejo promovida pelo locador contra o locatário, caso o pedido seja julgado procedente, atingirá o sublocatário de forma reflexa. Probatória, a sentença por ser um documento público, faz prova da sua própria existência, do seu conteúdo. Ou seja, a sentença não faz prova do fato em si, mas prova que houve um litígio, que as partes estiveram em audiência, etc. Item hipoteca judiciária, art. 495, CPC. Item art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Item. Item. Item importante, hipoteca judiciária é sempre uma decisão que condena a uma prestação pecuniária ou que condena a uma obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa que foi convertida em prestação pecuniária 7. Item a sentença valerá como hipoteca judiciária, e o credor, independentemente de requerimento, de homologação, de autorização judicial, realiza a averbação da sentença no cartório de registro de imóveis. O qual gerará direito de preferência e de garantia ao credor, em relação ao bem e aos demais credores. Perguntas. 1. E se a condenação for genérica? R. Se genérica no sentido de precisar liquidar, ainda assim será admitida hipoteca judiciária. 2. E se a sentença ainda não transitou em julgado? R. A sentença valerá como hipoteca judiciária, pouco importando se houve ou não trânsito em julgado. 3. E se o credor já constringiu bens do devedor? R. Será possível. 4. E se houver recurso com efeito suspensivo? R. Do mesmo modo a sentença valerá como hipoteca judiciária. Item obs 1, se ocorreu a constrição dos bens ou, não houver trânsito em julgado, a sentença valerá como hipoteca judiciária, mas o credor se submete à aplicação da teoria do risco-proveito. Isso significa que no futuro, se a sentença for cassada ou reformada, os danos causados à parte contrária em razão da hipoteca judiciária, deverão ser arquedos pelo credor que averbou a sentença. Portanto, tem-se que a responsabilidade do credor é objetiva, princípio da cooperação, dever de proteção. Item. Item obs 2, o direito de preferência após a averbação da sentença diz respeito aos demais credores do devedor, mas cede lugar, para as preferências do direito material. Por exemplo, se o devedor tiver outro credor hipotecário constante na averbação do imóvel, a hipoteca gerada pelo direito processual cede para as preferências decorrentes do direito material. Sentença e fato superveniente. A sentença deve ter como base o estado de fato e de direito no momento da sua prolação. Dessa forma, os fatos supervenientes à propositura da ação poderão ser levados em consideração ao proferir a decisão. Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. O parágrafo único oportuniza o exercício do poder de influência, art. 10, do CP. Por exemplo, uma ação de execução fundada em um título executivo extrajudicial ainda não vencido, inexiste e inadimplemento. O juiz, ao receber a ação, verifica que o vencimento da dívida ocorreu após a propositura da ação, mas antes da citação do réu. Neste caso, o magistrado poderá admitir o fato superveniente e manter intacta a ação. STJ, é plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, ação de conhecimento, agravo regimental no recurso especial 1.163.175/PA, ministro Luiz Felipe Salomão, 4 turma. Pressupostos para a aplicação do artigo 493, do CPC. São três os pressupostos. 15. Fato superveniente à propositura da ação. 25. Deve ter havido contraditório sobre o fato. 35. Fato novo deve estar provado no processo, para que possa reconhecê-lo de ofício. Pergunta. 1. A regra do artigo 493 pode beneficiar o réu. R. Pode beneficiar tanto o autor quanto o réu. Por exemplo, se no curso de uma ação de cobrança o réu passa a ser credor do autor, em razão de uma compensação. E tendo o crédito surgido após a propositura da ação, tem-se um fato superveniente que será levado em consideração pelo juiz no momento da prolação da sentença.